Debaixo da língua.
Metade dos portugueses dorme mal, o que explicaria os resultados eleitorais e também algumas escolhas nos sapatos. Seja bem-vindo ao Debaixo da Língua. Eu sou o Rui Maria Pego e hoje recebo Teresa Paiva, neurologista, professora, figura maior da medicina portuguesa. É conhecida como a especialista do sono em Portugal. Aos 78 anos, continua a trabalhar e a defender a importância de sonhar. Sabia que os sonhos são ensaios para a vida? Numa conversa cheia de memórias, descubra também quantas horas tem de dormir, o que é a paralisia do sono e, já agora, um spoiler, eu ressono. Assim, passei o som, sim, tentei ter uma consulta de borda, vai-me castigar agora. Não me vai castigar, vai perceber, não é? Se eu tenho uma especialista à minha frente, tenho que aproveitar. Aproveitei e acho que preciso de ajuda. O seu programa começa agora, Teresa Paiva, no Debaixo da Língua.
Debaixo da Língua.
Não é muito comum para mim ter uma convidada que nasceu em 1945 e que se mantém bastante acordada.
É verdade. Dormindo bem.
Dormindo bem. Bem-vinda, doutora Teresa Paiva.
Como está?
Estou muito bem.
Mas eu gosto de estar aqui consigo.
Também muito contente de encontrá-la aqui outra vez. A última vez que estivemos juntos foi neste estúdio, foi? Noutro programa, que era o que faltava.
Engraçado.
Gostei muito de conversar consigo na altura, gosto sempre de conversar consigo. Como é que está agora? Está quase a fazer 80 anos um dia destes.
Não.
Não?
Ainda vou fazer 79.
79. Falta... A minha mãe tem esta teoria que nós temos sempre um ano a mais.
Pois não, ainda vou fazer 79. Não, estou bem, graças a Deus, estou bem. Percebo, quer dizer, como é que eu lhe ia te explicar? Estou bem fisicamente, estou bem cognitivamente, estou bem do ponto de vista emocional, estou bem com a vida.
Uhum.
Portanto, tenho sonhos, tenho desejos, o que é bom, não é? Portanto, sinto-me, acho que estou bem.
Está na vida, não é? Não está retirada da vida.
Não estou retirada da vida. E acho que, quer dizer, se quer que lhe diga, acho que desde pequenina até agora, finalmente, nos últimos anos, alcancei alguma felicidade, não é? O que é uma coisa boa. Uma pessoa sentir-se bem, feliz, pronto.
Contente.
Contente.
Quando era criança, não era uma criança feliz?
Não, acho que foi uma criança razoavelmente infeliz. Fui infeliz durante muitos anos.
Como é que foi a sua infância? A sua infância acontece, eu acho que temos cada vez mais, e eu gosto muito de convidar pessoas que têm uma vida longa, porque eu acho que nós estamos com um problema que tem a ver com a falta de memória. Então, acho que é muito importante trazer pessoas que nos trazem... mosaicos, imagens daquilo que são outros tempos. Nasce em 1945, portanto, no final da Segunda Guerra Mundial.
Já tinha acabado. Tinha acabado, quer dizer, um mês antes, não é?
Porque Lisboa.
Em Lisboa, na Baixa Pombalina.
Quando. O que é que lembra dos seus primeiros anos de vida?
Eu acho que era uma miúda triste, quer dizer, era uma miúda diferente, percebe? E, portanto. Quer dizer, era diferente, detestei o colégio onde andei, detestei, porque era um colégio feminino francês, mas era um colégio insuportável.
Tinha muitas regras, era?
Hã?
Tinha muitas regras?
Tinha umas velhas, que eram as professoras, e tinha um ambiente um bocadinho elitista, está a perceber? Portanto, aí não me senti particularmente feliz. Depois, o do liceu gostei bastante, não é? O liceu correu bem. Foi uma época agradável e depois fiz o curso de medicina, também correu bem.
1969 fez o seu curso de medicina,
que acabou.
Quantas mulheres havia na sua turma?
É, já havia bastante.
Já?
Já havia bastante, mais 20 ou coisa assim, já muitas, percebe, não sei quantas.
Sim, mas não era uma coisa invulgar.
Não, quer dizer, era invulgar. As mulheres começaram naquela altura a haver bastantes mulheres, não é? Mas, quer dizer, ou mais, bastantes mais mulheres na universidade. Portanto, eu tenho uma trajetória na universidade que foi simpática, não foi agradável. Eu gostei de fazer o curso, os professores. É muito engraçado, porque havia professores nessa altura que seria impossível atualmente fazerem as mesmas coisas. Quer dizer, havia um
como, por
professor
exemplo?
Que fazia os exames aos rapazes, não às raparigas, mas fazia os exames, imagino, no café, ou ir para um funeral, ou
Como assim? Ia para o funeral e alguém
levava o aluno para fazer o exame durante o funeral, está a perceber? Portanto, era quer dizer, estava isso hoje, dava não sei quantas queixas.
Imagine-se. Porquê que se havia essas queixas?
Dava imensas queixas. Portanto, a gente teve,
Era outro mundo.
Era mesmo outro mundo.
Mas era um mundo muito machista.
Muito machista, muito machista.
E sentiu na altura, quando estava na faculdade, que poderia fazer o que quisesse? Ou, como estávamos em ditadura ainda, isso, a ideia do que quisesse, era uma coisa um bocadinho intangível?
Quer dizer, eu sempre fui um bocadinho
obstinada?
Fora da caixa. Está a perceber? Logo em miúda. Porque era um bocadinho diferente. A minha família era uma família de militares. Portanto, eu era razoavelmente diferente. E homens, não é? Portanto, as mulheres eram todas domésticas. Não havia a tradição de uma mulher ir para a universidade. E, portanto, nesse aspecto, eu era um bocadinho diferente das circunstâncias. Agora, tive uma boa educação, não é? Quer dizer, fui para a universidade, para as escolas boas, aprendi francês com uma mademoiselle, não é? Portanto, quer dizer, tenho boas memórias também dessa altura.
Normal.
E outras menos boas. Agora, de facto, era uma sociedade, era a sociedade do Deus, Pátria e Família. Quer dizer, quando eu era pequena. E portanto, quer dizer, quando não casei pela Igreja, não fiquei com o nome do marido e a seguir me divorciou, quer dizer, são escândalos enormes, percebo.
Como é que se encaixa isso num tempo em que se olha à volta e ninguém tem uma vida parecida, ou poucas pessoas têm uma vida parecida, como é que isso é solitário? Fazer esse caminho?
Quer dizer, na altura foi muito solitário, não? Mesmo muito solitário. Quer dizer, é difícil, não foi fácil, está a perceber, foi muito complicado. Quer dizer, eu depois habituei-me que eu era assim, não havia outra maneira, percebo.
Então aprendeu a dar-se bem consigo, é isso?
Sim, aprende. Quer dizer, a gente não pode fazer ao contrário daquilo que pensa, basicamente. Portanto, eu era de facto assim.
Que sonhos é que tinha?
O divórcio foi um escândalo.
Um escândalo na sua família?
Sim, completamente. E, portanto, antes do 25 de Abril.
Sim.
O meu advogado foi o Jorge Sampaio.
Foi?
Foi engraçado. Éramos todos, mais ou menos, percebo, da mesma coisa. Mas pronto. Mas depois fui para o estrangeiro, depois vim do estrangeiro, depois comecei a ter as filhas, depois fui para o hospital. A vida no hospital, essa com as filhas e com o hospital, foi uma vida dura, percebe?
Ter que se desdobrar em várias coisas,
sim,
não é?
Foi muito dura. A gente não tinha as coisas que é agora, não tinha os tempos de maternidade, não tinha não sei o quê, não tinha aquelas coisas todas que se têm agora.
E o seu lugar estaria mais em risco por ser mulher?
Sempre foi um problema ser mulher.
Sempre foi um problema ser mulher?
Sempre, sim. Acho que sempre foi um problema ser mulher, e depois ser uma mulher que tem alguma inteligência é uma chatice, percebe?
É, as pessoas não gostam de mulheres inteligentes.
As pessoas não gostam de mulheres inteligentes. Está a perceber?
Estou. Conheço várias e sei como é que é. Pois. Ainda hoje.
Ainda hoje.
Ainda hoje é isso que eu lhe perguntava. É, que é se nos anos 60.
Coisa, naquela altura era muito óbvio, percebe? Agora é eventualmente menos óbvio, as pessoas, quer dizer, a liberdade que as mulheres têm agora, que aquela que eu tinha, quer dizer, eu namorei de chaperon, não é? Está a perceber, quer dizer.
Você já era acompanhada por alguém, não é?
Pois, um chaperon era.
Sim, só para situar quem não.
Está a ver, já eu era crescidinha, não é? Portanto, só namorei na faculdade, não. Antes não havia namoros para ninguém, a gente andava em colégios que não eram mistos, que eram só de meninas, o liceu. Aqui ao pé, não é? O Liceu Maria Amália era um liceu só de meninas. Portanto, as coisas eram.
Vidas muito separadas, não é?
Sim, as vidas com os rapazes. Meus irmãos depois eram bastante mais velhos que eu. E, portanto, quer dizer, não havia assim. quer dizer, rapazes ao pé.
Sei, sei, estou a perceber, mas os rapazes eram exóticos também, não é?
Sim, depois só na faculdade, pronto, acabou-se o assunto.
Mas a sua vida é uma vida. Hoje está à minha frente e é uma das sumidades sobre o sono em Portugal. E nessa altura foi especialização em neurologia. Corrija-me se eu estiver errado. Foi especialista em neurologia muito tempo. Esteve na carreira hospitalar de neurologia até chefe de serviço em Santa Maria de 1970 a 2006.
Exatamente.
Eu estou de boca aberta. São muitas décadas, portanto, a construção décadas. Do Serviço Nacional de Saúde. Sim, é o 25 de Abril.
Quer dizer, eu fiz parte daquelas guerras, daquelas greves de médicos, greves nacionais de médicos antes do 25 de Abril.
E aconteceram porquê? Tenho que me lembrar, que, ou melhor, eu não sei.
Elas começaram no meu ano, e eu era, quer dizer, como é que se chama? Não era chefe de turma, era responsável do ano. E fomos para a greve, ao exame de saída, porque nós fazíamos, digamos, tínhamos o curso e depois fazíamos o internato e depois tínhamos um exame de saída, chamado internato geral, fazíamos um exame, chamado exame de saída. E nós, no meu curso, portanto, fizemos greve ao exame de saída. E a razão da greve naquela altura é que, pela primeira vez, não havia vagas para todos os que se formavam. Não havia vagas nos hospitais para todos os que se formavam. E, portanto, aquilo foi uma greve nacional de todos os alunos, de todos os médicos, no fundo, que estavam a acabar o internato. E que teve um razoável sucesso pela adesão. A adesão foi 100%. Foi 100%. E depois nós fomos expulsos da função pública.
Isso era uma afronta do poder político, não é?
Pois, aquilo era complicado.
E muito corajoso.
Sim, aquilo foi complicado. Fomos expulsos da função pública em bloco, mas depois também fomos reintegrados, etc. Portanto, isto passa-se em 70, não é? Em 70, depois. E depois, esta greve dos internos, digamos, deu origem a uma greve nacional de médicos, em que entrava o Galhorda, João Miller Guerra, outras pessoas de outro teor, e essa greve nacional era pelas carreiras médicas. Portanto, fizemos uma greve. O que eu acho que é importante as pessoas perceberem hoje em dia, assim, lembrar, quer dizer, quando eu me formei, portanto, em 69, havia cirroses, doenças por causa das pessoas beberem muito álcool, não é? Bebidas alcoólicas, a dar com pau, porque eram assim, gente. A taxa de mortalidade infantil era altíssima. Portanto, Portugal estava num estado de saúde e de pobreza muito grande nessa altura, quer dizer, por essa época.
É muito importante lembrar isso.
É.
Que o Estado Novo não era um Eldorado, como agora. Alguns dizem agora, não é?
Dizem, quer dizer, as pessoas eram mesmo pobres. Quer dizer,
fora que não havia liberdade de expressão, as mulheres não podiam votar.
Eu já nem estou a falar da PIT, não é?
Sim, sim.
Quer dizer, estou a falar da vida cotidiana. A vida era relativamente comedida. Quer dizer, eu era classe média, portanto não tinha esses problemas, mas quer dizer, no Alentejo uma sardinha dava para uma família, portanto não é bem assim, estas coisas não são brincadeira. E o estado global da saúde era muito mau. E este movimento que se inicia, portanto, antes do 25 de Abril, não é? Portanto, que depois deu greves nacionais pelas carreiras médicas, que são muito importantes, e que passaram a existir assim que veio o 25 de Abril, pouco tempo depois, ao Serviço Nacional de Saúde. Está a perceber? Tinha essas raízes.
Tem essa, claro. As coisas não acontecem de forma espontânea.
Dessas lutas.
Então,
mas as carreiras médicas atualmente não existem. Está a ver? Portanto, quer dizer, foram destruídas também, porque as pessoas passaram a subir, porque não sei o quê, agora estão... do que é um verdadeiro disparate, percebe? Porque eu fiz não sei quantos concursos, não imagina quantos concursos eu fiz, quantos exames, quantas coisas.
Porque... Para continuar na carreira, é isso?
Sim, para fazer a carreira. Porque fiz a carreira de neurologia,
uhum.
fiz a carreira de neurofisiologia, que é uma subespecialidade, e fiz a carreira académica.
Uhum.
E tudo isso era com provas públicas.
Sim, sim, sim.
Portanto, não era assim uma... Portanto, nós tínhamos que provar... E eram provas difíceis.
Um estudo contínuo, não é?
Provas difíceis.
Sim, sim. Eu tenho amigos médicos que ainda fizeram. Sim.
São provas difíceis. O meu doutoramento, naquela altura, eram 2 dias. A agregação eram 2 dias de provas. Percebo? Cada 2 dias. Não é assim uma
brincadeira. Como é que se dorme no meio disso tudo?
Não é assim uma brincadeira.
Então,
mas, portanto, eu acho que foi uma boa... E depois, passado uns anos, nós tínhamos um excelente Serviço Nacional de Saúde que nos rankings mundiais estava em 13º.
Estamos a falar dos anos 80, 90?
Os anos 80, 90, 90, bem.
Porque estamos agora a fazer 50 anos do 25 de Abril com quase 50 deputados do Chega, não é, na Assembleia. Isso é um dos temas difíceis da semana. Mas 50 anos de democracia, muito, e acho que é uma coisa transversal. As pessoas dizem sempre, uma das grandes conquistas da democracia foi o Serviço Nacional de Saúde.
Foi o Serviço Nacional de Saúde.
Dizia-me agora, 13º é extraordinário no ranking mundial, um país que vinha de uma extrema pobreza, não é?
Uma extrema pobreza. Portanto, o que se conseguiu, está a ver, o que se conseguiu, eu acho que isto é a década de 90, o que se conseguiu nessa altura foi imenso, foi imenso. E, de facto, foi pela estrutura prévia do Serviço Nacional de Saúde que se aguentou a pandemia, porque senão tinha sido uma catástrofe.
Tinha sido um descalabro,
porque,
não é?
Quer dizer, ainda foi baseado nessas raízes desse tempo que se aguentou a pandemia, senão teria sido uma catástrofe. Portanto, a destruição do Serviço Nacional de Saúde não é, para mim, uma boa ideia, como imagina.
Uhum.
Embora, atualmente, eu só faça medicina privada. Mas acho que deve haver um Serviço Nacional de Saúde que funcione em condições, com certeza.
Claro. Quando olha, quando diz as carreiras médicas estão a ser destruídas, para um leigo, quando diz que o Serviço Nacional de Saúde está em quebra, não é? As pessoas veem, não é? Vão às urgências de Santa Maria e estão 6 horas à espera, ou 10, ou 12. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto também do Serviço Nacional de Saúde e o serviço público ter deixado de remunerar, tratar bem as pessoas, os seus profissionais?
Acho que é muita coisa. Uma delas, a remuneração é vergonhosa.
Sim.
Quer dizer, eu com a minha reforma, não é? Está a ver, os anos, contou os anos.
Sim, são
a minha reforma,
anos.
Em termos alemães, eu sou considerada pobre, porque eu tenho uma reforma, de facto, razoavelmente pequena, muito pequena.
Uhum.
Portanto, são coisas muito complicadas. Os médicos ganham muito mal e não são reconhecidos, percebe? Não têm autonomia. Quer dizer, vem aquela ideia de que nós temos que fazer coisas. Mas, quer dizer, a medicina tem umas características diferentes. Eu não posso ver um doente num quarto de hora. Recuso-me. Quer dizer, eu, se estivesse no serviço, graças a Deus não estou. Se estivesse, estava já com um processo disciplinar. Porque me recusava a ver um doente num quarto de hora. Está a ver.
Uhum.
Eu, em privado, levo 1 hora e tal. Mas no hospital faria o mesmo.
Está
a ver. Sim, não há razão nenhuma para num sítio fazer bem e no outro fazer mal. Levava o mesmo. E mais, há uma outra coisa que é muito importante ter em conta, é que as pessoas da classe social mais baixa, portanto as pessoas com menores condições, têm doenças muito mais complexas e são muito mais doentes. Portanto, aquela ideia...
E muito menos informadas, não é?
Não, e são mais doentes. Quer dizer, morrem mais cedo, têm menor esperança de vida, têm mais doenças. Portanto, é muito mais complicado tratar uma pessoa com mais doenças do que uma pessoa com menos doenças.
Sim,
percebe?
Sim.
E, portanto, tratar as pessoas de classe social mais baixa é altamente complexo. Portanto, aquela medida de que faziam especialistas à pressa para tratar os pobres, quer dizer, uma coisa é não perceber nada de medicina. É não perceber nada de saúde pública.
E...
é não perceber nada da estrutura social.
O problema está em quem manda? Ou na maneira como votamos?
Quer dizer, tem tudo, não é? Quer dizer, a maneira como votamos, se calhar, também tem importância. Mas eu acho que... Quer dizer... eu acho que é uma razoável... Há uma mistura de várias coisas. Está a perceber? Não, se me pergunta... Acho que há uns dogmas. E os dogmas têm muita dificuldade em ser baseados em dados concretos ou científicos. E a gente tem que se basear nos dados concretos ou científicos. Quer dizer, você põe o seu microfone mais alto ou mais baixo. Isso é uma coisa concreta, não é?
Sim.
Tem que medir. Pronto, e aqui assim, a não existência a existência de dogmas e de convicções pode não ser uma boa ideia. Depois, eu acho que se fomentou muito, quer dizer, uma razoável incompetência de decisões, porque as decisões, em vez de, quer dizer, no meu tempo a gente fazia concursos, percebe? E podia haver, obviamente, havia preferências, havia isto, havia aquilo. Não estou a dizer que não houvesse, não é? Mas um concurso público é sempre um concurso. Está a ver?
Sim, examinado de outra maneira.
Se concursos, não tivesse sido feito concursos públicos, nunca tinha chegado onde cheguei. Está a ver? Portanto, se fosse por preferência, eu não era assim uma pessoa muito preferida. Portanto, cheguei onde cheguei por concursos públicos. Portanto, os concursos públicos têm a vantagem de dar uma certa autonomia e de você ser julgado pelos seus pares. Está a ver? Não por decisões políticas ou não por decisões de conveniência. Portanto, isso favorece, digamos, a competência.
O mérito.
O mérito, não é? Portanto, essa é uma das coisas que eu acho que deixou de acontecer e devia acontecer. E depois, os orçamentos para a saúde foram sempre muito escassos. E as dívidas, quer dizer, eles tiraram os médicos da gestão hospitalar e puseram os gestores. Mas as dívidas dos hospitais continuaram e até aumentaram.
Mas nunca houve tanto dinheiro na saúde como agora.
Hã?
Nunca houve tanto dinheiro na saúde como agora, supostamente.
Sim, mas na saúde privada não se ganha. Quer dizer, neste momento... Quer dizer, sim, na saúde pública. Eles dizem que investem, não se vê com...
Pois, com os PRRs,
não
é?
Resultados, não é?
Pois é, é um momento de enorme desconforto e de enorme desconfiança do que será o futuro. E para pessoas que, imagino, ajudaram a construir esse Serviço Nacional de Saúde, triste. Deve ser uma dor, não é?
É um bocado triste, se quer que lhe diga.
E tem solução?
Eu acho que tem solução, sabe? Eu digo sempre, Portugal resistiu a 3 séculos de Inquisição. Também há de resistir a isto. Vale a pena estarmos com fitas a 3 séculos de Inquisição. Quer dizer, matavam as pessoas depois de estarem mortas. Quer dizer, voltavam a desenterrá-las, queimavam-lhes os ossos, o Garcia da Horta, tanta gente.
Sim.
Quer dizer, desculpe, foi um horror. 3 séculos de Inquisição. Foi um horror.
Sim, mas agora não tem a ver com a exumação de cadáveres. Tem a ver com lidar com aquilo que está à nossa frente. E a sensação que dá é que as pessoas que não querem tomar decisões, de fundo. São decisões para o imediato.
Porque as pessoas atualmente, sabe? Eu acho que nos habituámos a viver em lufa-lufa. Portanto, as pessoas não pensam nos assuntos. Está a ver?
Estou. Não refletem.
Não amadurecem os assuntos. E, portanto, e ao não haver reflexão, mas têm todos os dados. Quer dizer, Portugal devia começar a colher dados de saúde de uma forma fidedigna, não é? Quer dizer, porque, de facto, não está a fazer. E nunca o tem feito, mesmo na pandemia. Depois estavam errados e depois estavam certos. Depois os dados são sempre para beneficiar algumas coisas e não são os reais. Portanto, essas coisas são sempre umas coisas que não se devem fazer. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem dados de tudo. Quer dizer, quer saber estatísticas de qualquer coisa. Gravidez na adolescência, vai à coisa.
Sim,
dos Estados Unidos, tem. Vai ao Eurostat, também tem. Mas, portanto, são coisas que é muito importante.
Sobre o sono, os dados são fidedignos, os que temos?
Sim, nós temos estudos nacionais em adolescentes, em adultos e em crianças.
Então vamos entrar para o território, que é um território para muitos também mítico, porque dormem mal, que é o território do sono. Só para situar quem se calhar agora está a ouvir na Rádio Comercial, vou só dizer que tem 154 artigos científicos publicados.
Tem mais?
É o que eu tenho aqui.
É o que tem aí.
Foi editor... Tem mais? Vamos dizer 2000. Quer dizer 2000?
Não.
Foi editora.
Tem 880.
Pronto. 13 livros científicos, com a autora de 70 capítulos de livros, se calhar é tudo mais. Mas são muitas coisas. Supervisionou 11 teses de doutoramento, 62 teses de mestrado.
Pois deve ser.
Deve ser, se calhar, tudo mais. Mas pronto, muita coisa, esteve presente em muitas, também muitos trabalhos de muitas pessoas. É um dos nomes que associamos a falar de sono. Quando é que se interessou verdadeiramente pelo universo do sono, dos sonhos, da maneira como as pessoas dormem? Foi durante o seu tempo em neurologia?
Sim, sabe que, gente, eu fui para o estrangeiro quando acabei o...
Para a Holanda?
Sim, o internato da especialidade, uhum. Depois, passado um tempo, fui para o estrangeiro. E no estrangeiro aprendi a metodologia científica. Estive com o professor Lopes da Silva, na Holanda, uhum. A aprender neurociências básicas, com experiências em gatos, coisas assim. Portanto, é muito básico, não era uhum. nada humano.
Os gatos que dormem muito.
Hã?
Os gatos que dormem muito.
Sim, os gatos que dormem muito. Mas essas experiências, quer dizer, o que eu quero dizer com isto é que quando eu voltei da Holanda, vinha com um treino científico.
Uhum.
E depois, aqui em Portugal, quer dizer, não havia exatamente a mesma perspectiva na altura, não é? Quer dizer, era tudo assim mais...
A olho.
Mais a olho. Então, eu nessa altura, quer dizer, comecei a fazer, isto foi na década de 80, bem, comecei a fazer com pessoas do Instituto Superior Técnico um sistema para monitorizar comas. E, porque o coma é um, quer dizer, nós perdemos a consciência, é uma coisa. E então, eu trabalhava no PIS 7. A neurocirurgia, onde havia a unidade de cuidados intensivos, era no piso 9. Isto tem importância para as circunstâncias. Vai ver o que é que influencia as circunstâncias. E nós, naquela altura, os equipamentos eram todos enormes, não é?
Uhum.
É que no hospital fizeram-me os funcionários lá dos serviços de instalação e equipamentos, fizeram-me uma mesa com rodas onde se punha a parafernália dos equipamentos uhum. de registro, que era tudo assim, umas coisas grandes, percebo. Grandes.
Umas bizarmas. Umas bizarmas enormes.
Bizarmas. e nós tínhamos, e o computador tinha para aí cento e tal capas de memória, coisa assim, capas. Está a ver o que havia na aula.
Estamos a falar de quê? 70, 80?
80.
80.
E então, eu ia com aquela parafernália, nós fazíamos tudo nós próprios, percebe? Portanto, uhum. Eu ia com aquela parafernália, meter no elevador e ir para cima, para o piso 9, uma ciática danada. Primeira vez, uma ciática danada. Eu tinha umas ciáticas horríveis. E a segunda vez foi igual, a terceira vez foi igual, e eu percebi que eu não podia fazer aquilo, não é? Uhum. Não, estava sempre que ia lá acima com a mesa. Dava porcaria, portanto não podia ficar com uma ciática uhum. vez. E depois, nesta no meio disto, surgiu um doente com a apneia do sono, que nunca uhum. tinha ninguém visto, percebe? Dois, por acaso. Um que tinha tido uma paragem cardíaca e que tinha sido ressuscitado, e outro tinha uma apneia gravíssima. Dormia em todo lado, dormia a comer, dormia a vestir, portanto, as coisas.
Dormia a comer.
Pois, a comer e a vestir-se, percebe? Era uma coisa terrível.
Mas adormecia tipo narcolepsia?
Não, não, aquilo era apneia, era tudo com apneia, percebe? Certo, não tratava, uhum. era magro ainda por cima. E então, quer dizer, era muito fácil transferir o sistema de monitorização dos comas para o sono, porque era tudo igual. Uhum. Portanto, foi isso que fizemos. E então aí já não tinha que subir os dois pisos. Perceber a máquina, já estava toda.
Já estava lá posicionada.
Estava lá posicionada.
Então, isto é o primeiro laboratório do sono, em 87?
Exatamente. Em 83.
83.
Em 86 eu começo a consulta de sono.
Então, consulta do sono. E o que é que encontra nessa altura? Os portugueses.
Os casos muito graves, na altura, nessa altura os casos eram gravíssimos, está a perceber?
Porque eram mais graves antes do que agora?
Ai, muito mais graves. São as pessoas não eram tratadas de todo. Mas, quer dizer, essa. Portanto, este que adormecia a vestir-se, quando eu relato a história dele, ele adormecia a vestir-se, deitava tudo ao chão que estava ao lado, adormecia a comer, percebe? Era
não podia conduzir, imagino, não é?
Não, não, coitado do senhor. Era muito grave. E o tratamento possível foi fazer uma traqueostomia, está a ver? foi a única que fez traqueostomia.
Então passava o ar entrava por aqui, pela traqueia?
Pela traqueia, portanto, ele não tinha...
entrava ar.
Entrava ar, respirava.
Respirava, sim, portanto não adormecia.
Não adormecia, era o tratamento na altura, imagina. Ele ficou ótimo, coitado do senhor. Mas pronto, depois faleceu, eu não me falo nisso. Depois, mas o outro que adormecia, por exemplo, a servir bicas. Você não está, não está a ver um tipo a servir bicas e a dormir, não é? Quer dizer, o excesso.
Mas não coisas... sonâmbulo, era mesmo a dormir.
Não, a dormir por causa das apneias.
E faz...
Caia para o lado. Quer dizer, as bicas, entornava as bicas todas.
Não, que isto em bicas também é uma triste, uma tragédia.
Era uma tragédia.
Fora
o outro, tenho outro que adormecia a assinar contratos de promessa de compra e venda.
Mas que a época não queria assinar até o
não,
fim.
Não, ele era o. Quer dizer, era
advogado.
Imobiliária, percebe? Ah, e adormecia durante os contratos. Está a ver, eram pessoas gravíssimas. Estas coisas não vê agora praticamente. Vi há pouco tempo, passo para você se rir, um homem que tinha imensas apneias e que era motorista nos autocarros de Londres, não é? Naqueles internadinhos.
Sim, 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 sei. Eu morei em Inglaterra. Vi muitos.
Ele fez um exame, um registro do sono em Londres, disseram que não tinha nada, praticamente. Veio aqui fazer um registro e tinha 90 apneias por hora. Portanto, é muita apneia.
Explicando o que é uma apneia, se tiver
a
que definir.
Apneia é uma pausa da respiração por uma obstrução das vias aéreas superiores.
E depois volta. Sim.
Pois bom. E, portanto, ele tinha 90 apneias por hora, que é uma coisa louca, que eu já não via há não sei quantos anos. E adormecia nos sinais, quando parava nos sinais em Londres. Portanto,
está a ver? Nossa,
portanto, eu lá o tratei, lá fui com uma maquineta para Londres e foi porreiro. Pronto.
E resolveu. Então, e como é que isto se resolve?
Hã?
Não é todos com uma traqueotomia.
Espera-se. Não, agora já não se faz traqueotomia a ninguém. Não.
Então, como é que se resolve uma apneia dessas, por exemplo?
Assim, destas muito graves, quer dizer, em princípio, as máquinas de CPAP. Na altura, para esse primeiro doente, não havia cá ninguém a fazer isso das máquinas de CPAP. Mas como eu ia às reuniões no estrangeiro, começo-me a queixar lá com os colegas, porque vocês cá têm a coisa e nós não temos e não sei o quê. Então eles lá falaram com a Vitaler, na altura, que era francesa, e eles então começaram cá em Portugal e pronto, e a partir daí...
O que é uma máquina de CPAP?
Uma máquina de CPAP é uma máquina que sopra ar sob pressão. Faz assim.
Então acorda as pessoas?
Não.
Falas respirar.
Atualmente as máquinas falas só respirar.
Falas só respirar.
Atualmente são muito silenciosas, são muito.
Tanto dá para dormir com outra pessoa ao mesmo tempo.
Dá.
Ok.
Atualmente dá.
Eu li o seu mais recente livro, O Meu Sono e Eu, que foi lançado em 2023, Mitos e Factos. Uma das coisas que diz logo no início, pelo menos na explicação sobre o livro, é mais de metade dos portugueses têm problemas de sono.
Sim.
E a insónia duplicou em tempo de pandemia. Então vamos lá a estas questões. Os portugueses, está-me a dizer que já não têm estes. Já são tratados, que é bom.
Sim, já têm tratamentos.
Tem tratamentos.
Já há imensa gente, especialista em sono.
Sim.
Quer dizer, comparar.
Para mim só existe a doutora Teresa Paiva, não existe mais ninguém. Não, mas esta ideia de que as pessoas se tratam porque, de facto, o sono é o terceiro pilar da saúde. É isto?
Exatamente.
Porquê que é tão importante o sono?
Pilar da saúde. Porque o sono, ao mesmo tempo que é influenciado por todas as nossas funções, influencia todas as nossas funções. Ele é influenciado e influenciador. E, portanto, digamos, uma peça essencial. Eu costumo dizer que o sono é o meu superpoder. E é verdade, percebe? O sono... Estou cansada para dormir. Vou dormir.
Mas há pessoas que não conseguem dormir facilmente.
Exatamente.
Isso deve-se a quê? Cada pessoa, cada indivíduo tem a sua própria constituição ou há coisas que são transversais?
Quer dizer, eu acho que há muitas causas, sabe? Não me peço uma causa única, porque há imensas.
Pois, claro.
Está bem. Veja assim: umas pessoas dormem mal porque tratam mal o sono. Trataram-no a pontapés, porque muitos começam na faculdade, faziam muitas noitadas.
Diretas.
Ou muitas diretas. Ou nos empregos trabalham até muito tarde, ou tiveram filhos que não os deixavam dormir, ou não sei o quê. Bom, portanto, ter filhos não é bem tratar mal o sono, mas tudo o que se chama de trabalho ou de estudo ou de atividades feitas para depois se compensa é efetivamente tratar mal o sono. Uhum. E nós temos que perceber que se usarmos muito os joelhos, ficamos com provavelmente dificuldades
nas articulações,
não é? Uhum. E se usarmos muito o sono, também ficamos com dificuldades. Ele pode-se partir, assim como se podem estragar as articulações do joelho.
O sono pode partir-se no sentido que pode demorar muito a recuperar.
Sim, pode ficar estragado.
Estragado.
Quer dizer, agora, na maior parte das vezes, recupera. Eu não gosto de dizer que se trata toda a gente. Quem disser que trata toda a gente é provavelmente... Não corresponde.
Demasiado otimista.
Não corresponde à verdade. Ninguém trata toda a gente. E não há soluções universais para todos. Cada um tem que ter a sua solução. Uhum. E essa é que é a complexidade, no fundo, do problema.
Sim.
Portanto, esta que eu lhe disse é uma das causas. Mas pode haver outras. A pessoa pode ter traumas na infância.
Uhum.
E esses traumas da infância podem, quer dizer, estar lá a remoer e a remoer e a remoer, e quando se chega à idade adulta, fica-se com uma insónia que é grave e esquecem-se os traumas da infância. Ou então os traumas da infância foram, digamos, uma coisa, e depois houve outras para ajudar à festa, e a pessoa depois tem as duas ou três coisas misturadas. Mas as doenças médicas, as doenças psiquiátricas, etc., todas elas podem dar também perturbações do sono. E depois o nosso dia-a-dia e as nossas circunstâncias. Se você viver num bairro onde haja, imagine, tiros todas as noites ou pancada todas as noites...
Não. Ou festas,
vai dormir certamente muito pior. Está a perceber, de facto. Viver numa área que tem mais vegetação, etc, etc, a probabilidade de ter mais saúde e dormir melhor é maior. Portanto, é como se tivéssemos um universo à nossa volta em que nós somos nós, os nossos genes, os nossos hábitos, quer dizer, as nossas características,
tendências,
a nossa personalidade.
Uhum.
Depois há um ambiente à nossa volta que é agressivo, não agressivo, simpático, não simpático, etc. E portanto, esse ambiente é um ambiente que é simultaneamente social, físico, não é? Quer dizer, faz sol, faz chuva, há bom tempo, há mau tempo, há frio, há calor. Portanto, há barulho, não há barulho.
Todas essas coisas influenciam.
Portanto, estas coisas todas influenciam muito o sono, e é impossível olhar para elas uma só de cada vez.
Sim, a conjugação de todos esses fatores.
Se não tiver, digamos, quer dizer,
então,
o big picture, não é?
Big picture. Uma das big pictures sobre Portugal diz que Portugal é o segundo país do mundo que mais consome Zolpidem, um fármaco.
Essa é uma notícia do Público que
é mentira.
Eu já dei. Não é mentira. Mas não é verdade.
Não é mentira, mas não é verdade.
Não, eu vou explicar.
Então, é um medicamento para as insónias, não é?
O Zolpidem. Medicamento para as insónias. Portanto, as estatísticas que existem relativamente ao Zolpidem, ao uso de remédios para dormir, ansiolíticos e sedativos, há estatísticas europeias, e nessas estatísticas europeias Portugal vem em oitavo ou nono. Portanto, atualmente, nos mais recentes, antes era o segundo, mas agora é o oitavo ou nono. E isso são as estatísticas de consumo de drogas. Depois há umas outras estatísticas que são as estatísticas, digamos, do mercado dos produtos para dormir e sedativos. E aí não é envolvido Portugal, mas vem a Europa toda, e efetivamente os sedativos e os remédios para dormir aumentaram em todo o mundo, com especial referência para os Estados Unidos e para a Europa. Depois, esta estatística que você está, que vem referida no Público, é uma estatística do consumo de narcóticos, do uso de narcóticos. Uhum. Portanto, aquilo é o Instituto ICN, não sei o quê. Só os países que reportam é que são considerados.
Ah, ok. Então não são todos os países do mundo.
Não são todos os países.
Portanto, não somos o segundo país do mundo.
Não.
A tomar Zolpidem.
Quer dizer, de acordo com.
Estou com aquilo que está a dizer, sim.
Pois. E espera. Uhum. Mas nesse reporte há outras coisas muito importantes. Sabe qual é?
Não, diga.
É que, em termos da Europa, Portugal, junto com a Espanha, Itália, mais não sei o quê, são os que têm mais uso de cocaína, metadona, ketamina, uhum. Percebe?
Sim, sim.
Portanto, essas pequenas coisas, não é? Isso sim, estamos na taxa maior em termos da Europa. E isso
também não me choca nada.
Hã?
Não me choca nada isso.
Sim,
não me espanta.
Em relação, por exemplo, à ketamina, aquilo vem também na análise das águas de residuais.
Sim, sim.
Portanto, quer dizer, são coisas bastante mais importantes que o Zolpidem, acho
eu. Sim, o meu ponto, o que eu estava a tentar trazer aqui para cima da mesa, tem a ver com a quantidade de fármacos que muitas pessoas tomam para poder dormir.
Sim, isso é um...
Porque no fundo não conseguem.
Sim.
Podem ter
quanto
alguns.
Mais, quer dizer, o problema. Eu acho que o problema é complexo. Há a convicção da pessoa. Eu só durmo com comprimidos.
A crença.
É uma crença.
Uhum.
Essa crença é uma coisa complicada. Depois as pessoas têm que perceber: quanto mais remédios tomam para dormir, pior dormem. É assim, é uma regra. Está bem?
Uhum.
E depois, há muitas coisas a fazer para além dos remédios para dormir. E a primeira é a gente tentar perceber como é que a pessoa dorme. E nesse sentido, fazer registros de sono é muito importante, mas têm que ser registros feitos com muito detalhe. Ver como é que são as fases do sono, uhum. Quais são os efeitos dos medicamentos, se tem apneias, se não tem apneias, se tem pernas inquietas, se não tem pernas inquietas, se tem alterações cardíacas, se não tem. Quer dizer, muitas coisas acontecem.
Nesses registros aparece a paralisia do sono?
Nesses registros, quer dizer...
Estou a aproveitar, está aqui à minha frente, que eu já
pode
tive.
Pode aparecer, mas é raríssimo.
O que é uma paralisia do sono? Ou seja, nós ficamos... Como é que tem a ver com o tónus muscular também, não é?
Nós acordamos, estávamos em REM, uhum. Durante o qual é normal haver uma paralisia, e depois, quando o cérebro acorda, mas o corpo continua paralisado. Portanto, há uma dissociação.
Uhum.
Em princípio, quando acordamos, há uma ativação muscular.
Sim.
Mas quando estamos em REM, pode haver uma dissociação.
Porque ainda há atonia muscular, não é?
Porque ainda há atonia muscular.
Ou seja, o corpo não mexe.
O corpo não mexe. E quer dizer, eu devo dizer que a paralisia do sono é a doença eventualmente mais reportada desde tempos pré-históricos.
Sim, há muito.
Quer dizer, portanto,
tens descrito sobre isso.
Muitas tribos, digamos, primitivas já reportavam a paralisia do sono. Está a ver?
Há quem diga que é quando se está entre dois mundos.
Não, esse é o REM.
Ou seja, eu que já tive uma paralisia do sono não há muito tempo e tinha em criança, deixei de ter, e lembro-me que a minha última paralisia do sono eu acordei e o meu quarto era o meu quarto, estava tudo igual, portanto eu tinha a percepção do que estava à minha volta, mas eu não me conseguia mexer.
Não, é horrível, pois. Não,
é horrível,
não.
E depois tem essa sensação de.
Até que acaba.
Total, exatamente, não acaba, o não tempo acaba, é eterno.
Pois.
É meio estranho.
Aquilo é uma chatice.
É assustador. Isto é muito reportado cá em Portugal, acontece, parecem pessoas que falam sobre isso.
Com isso, sim. Não é muito frequente, percebe?
Frequente é insónia. Que desde a pandemia pioraram, não é?
Hã?
Desde a pandemia pioraram?
Eu acho que pioraram a insónia, claramente, e agora a associação de insónia com a apneia, que é uma outra coisa que é muito comum e que parece ser uma entidade diferente. Portanto, que os anglo-saxónicos já dizem como órbita insónia e sleep apneia. É o COMISA, uma coisa assim. Mas isto é cada vez mais frequente e tem características diferentes, um bocadinho diferentes da apneia e da insónia, não é? Quer dizer, eu acho que o estilo de vida louco que vamos, que levamos, é propiciador a que as pessoas não durmam. As pessoas trabalham, quer dizer, eu, que nem uns malucos. É importante ter a noção de que quando se trabalha mais que 60 horas por semana, e há muita gente a trabalhar muito mais que 60 horas por semana, há um risco acrescido de burnout. Depois, as pessoas trabalham de uma forma disruptiva. Isto é, você está sempre a ser interrompido, estão-lhe sempre a perguntar coisas, está sempre a ver e-mails, ou está sempre a ver SMS, ou batem-lhe à porta, etc. Portanto, isso não permite qualquer concentração e estraga o cérebro, cansa-se mais, porque está constantemente a mudar de um assunto.
Estimulado por coisas diferentes, não é?
Por coisas diferentes. Depois faz muito multitasking, tem que fazer não sei quantas coisas.
No caso de um homem é sempre mais difícil. Estou a brincar.
Mas,
sim.
Mas olha que há muitos homens a fazer multitasking nas empresas.
Eu sei, estou completamente a brincar.
E depois, os prazos são sempre para ontem. Não há organização, não é?
Uhum.
Eu quando ouvi a cena do ano que nós fazemos o centenário de Camões este ano, não é?
Aquilo 500 anos.
Hã?
500 anos.
500 anos da morte do Camões. Sim, o quinto centenário.
Pois centenário era difícil.
Mas quando ouvi que aquilo está previsto há não sei quanto tempo e só agora há pouco tempo é que resolveram começar a fazer qualquer coisa, não sei se veja as notícias.
Mas a doutora Teresa Paiva, que tem muito mais experiência na vida e de Portugal do que eu, não acha que sempre foi um bocadinho assim?
Nós adorávamos improvisar, a nossa capacidade de improvisação. Mas a capacidade de improvisação tem limites, não é? Quer dizer, você não pode estar constantemente a improvisar tudo, porque corre mal. Portanto, não pode estar a improvisar leis, não pode estar a improvisar decisões, não pode estar a improvisar não sei o quê.
Nem improvisar o sono.
Nem improvisar o sono, quer dizer, aquilo tem que é o resultado de um processo. Está a ver? Portanto, eu penso que a forma, portanto, o ser tudo para ontem, não haver programação, é tudo para ontem. Os prazos são para ontem. Ah, tem que ter tempo pronto isto daqui a pouco.
Responder agora.
Agora.
Ou se puder, antes de agora.
Antes de agora, não é? Quer dizer, é um disparate. Portanto, o que acontece é que nos países ricos trabalham muito menos horas do que nós e são muito mais ricos. Nós temos que aprender. Nós somos ótimos a trabalhar lá fora, somos ótimos. Sempre vamos lá fora, já somos ótimos. Mas não trabalhamos lá fora assim.
Pois. Estou a perceber.
Portanto, temos que mudar de hábitos.
Temos que mudar de hábitos. Mudar de hábitos porque depois parece que quando chegamos à cama temos que ir dormir depressa. Não é?
Sim.
Dormir depressa.
E o sono não gosta de dormir depressa. O sono tem os seus timings.
Tem os seus timings. Eu tenho à frente uma tabela de horas. Corrija-me se estiver errado. Quanto tempo devemos dormir? É a pergunta. Recém-nascido até 3 meses, 14 a 17 horas.
É.
Quem me dera. Bebés entre os 4 e os 11, 12 a 15. Entre 1 e 2 anos, 11 a 14. Entre os 3 e os 5, 10 a 13. Entre os 6 e os 13, 9 a 11. Adolescentes, 8 a 10. Adultos 7 a 8 ou mesmo 9, e no caso a partir dos 65 anos, 7 a 8. Estas são as idades, os tempos tipo, não é?
É.
Mas se tivermos cronotipos, que foi uma coisa que eu aprendi recentemente, diferentes, pode ser difícil conjugar o nosso cronotipo com uma vida tão apressada ou não? Porque se uma pessoa for mais.
Eu tenho um cronotipo noctiva, que percebe?
Também já tinha ouvido dizer. Pois. Ou seja, está mais, tem picos mais tarde, não é? De concentração.
Tarde, geralmente. Adormeço um bocadinho tarde. Era uma chatice quando era nova, porque chegava sempre tarde ao hospital. Saía mais tarde, mas chegava tarde. E era crítica disso, é por chegar tarde. À tarde, quer dizer, eram 9 horas, ou 9 e meia, ou às vezes 10, se calhar. Mas. Quer dizer, nós temos que respeitar os nossos cronotipos, assim que temos, como temos que respeitar o nosso corpo. Está a ver? O corpo tem que ser respeitado e os cronotipos também têm que ser respeitados. Portanto, e a pessoa tem que tirar vantagens das suas próprias características. Quer dizer, uma pessoa com um cronotipo tardio provavelmente é mais imaginativa, etc., por aí fora, tem mais risco de depressão. Uma pessoa com um cronotipo matutino é mais eficiente, mas tem uma grande dificuldade de adaptação ao jet lag. Está a ver, portanto.
Mas jet lag também é um evento pontual, não é?
Não é só.
Há pessoas que demoram muito tempo a ultrapassar, não é?
Pois, há pessoas que, para mim, ainda.
Será que eu ainda estou com jet lag? De ter viajado há 6 anos. Eu não consigo dormir bem. Estou a brincar.
Não, eu adapto-me. Quer dizer, para ir para a Coreia já não me adapto.
Pois.
Mas até ali.
Ali antes da Coreia ainda adapta, depois da Coreia já não.
Coreia do Sul.
Coreia do Sul. Quando falamos da higiene do sono, esta ideia de que temos de cuidar de nós, temos que ir dormir, é importante ir dormir sempre à mesma hora?
Mais ou menos. Não é preciso andar com.
Não temos que ser.
Agora vai para a cama. Os generais não é boa ideia.
Pois, a minha mãe e eu e as minhas irmãs íamos sempre dormir à mesma hora.
Ah, é?
Era, tínhamos os horários muito contados.
Ah, não, pois eu sou um bocadinho permissiva. Tá,
ok. Não,
acho que tanto faz. O corpo adapta-se às
mudanças.
Pequenas diferenças, grandes diferenças não. Ir um dia às 11, outro dia às 5, outro dia às 9, outro dia às 7, outro dia às 2. Não é?
Uhum.
Pensar, não é? Está a ver? Isto é a catástrofe completa.
Porque isso depois também tem a ver com a nossa adaptação à luminosidade, não é?
Exatamente. E nós, atualmente, outra coisa que não fazemos é que passamos a vida dentro de casa, não estamos ao ar livre.
Uhum.
E, portanto, não estar ao ar livre. O ter perdido, digamos, as relações com a natureza, eu considero ser um enorme problema do homem no século XXI. Eu não estou a negar a ciência, a inovação,
tecnologia.
O movimento, eu gosto muito disso tudo. Está a ver.
Uhum.
Mas há uma coisa que nós temos que perceber, é que na evolução da vida na Terra, não é? Quer dizer, o sono apareceu nos animais e os ritmos circadianos apareceram nas bactérias e nas plantas. Portanto, a verdade, são antiquíssimos. São antiquíssimos.
Até as bactérias dormem?
As bactérias têm ritmos circadianos.
Sim.
Não dormem.
Sim.
Para dormir precisa de um.
Não, porque eu tenho muitas amigdalites e também gostava que elas dormissem, que é para ver se me dão paz. Que estamos chatices.
Ritmos circadianos.
Sim.
Agora. O que é certo é que quando apareceram os animais, portanto, quando apareceu o cérebro, o sono apareceu como uma solução positiva para a sobrevivência,
uhum.
porque conseguia controlar uma data de funções e repor uma data de funções de uma forma muito eficaz. E, portanto, isso foi sendo aperfeiçoado ao longo de milhões de anos. Milhões de anos. Está a ver, os dinossauros já dormiam. Os répteis dormem. Os
golfinhos dormem com o olho aberto, metade do cérebro.
Os golfinhos dormem com uma forma mais ou menos já semelhante à nossa.
Uhum.
Mas quer dizer, depois as aves e os mamíferos, os animais de sangue quente, começaram a desenvolver os sistemas de sono muito eficazes. E, portanto, nós vamos receber isso tudo. Nós estamos na Terra há 300 mil anos, é nada. 300 mil anos recebemos um cérebro que é melhor que o dos outros animais e uma mão. Está a ver?
Uhum. Uma mão. E um polegar.
Com,
né?
com a oponência do polegar.
Uhum.
E isso fez de nós, de facto, diferentes. Eu não estou a dizer que. Mas não deixamos de ter 8% dos nossos genes são iguais aos genes dos vírus. Está aí 40% aos das lesmas e das galinhas.
Mas isso às vezes repara-se em algumas pessoas.
Estou a brincar consigo. Partilhamos com a mosca, a mosca da fruta, os genes circadianos.
E a curiosidade também.
Mas os genes circadianos, alguns. E portanto, temos para aí 90%, 98% de semelhança com os macacos, com os símios mais desenvolvidos. Eu não estou a dizer que 2% não faça a diferença, fazem a diferença. Mas o que é certo é que recebemos, junto com o cérebro, um sono muito desenvolvido e
sofisticado.
Capaz de resolver os problemas que o cérebro lhe pôs.
Uhum. Não é? Sim.
Ver. E, portanto, o sono é uma dádiva. É uma dádiva que nos faz, digamos, relacionar com toda a origem da vida.
Isso é muito importante.
Está a perceber?
Estou.
E, portanto, nós somos... Eu agora vou dizer uma coisa que é um bocadinho... Bom, alguém se vai zangar. Mas nós achamos que somos os donos do mundo. E não somos.
Não, acho que, não se vai, acho que tem, isso tem que ser dito mais vezes. Porque não somos mesmo. Ainda não percebemos isso.
Mesmo. E não somos mesmo. Nem devemos ser... Não podemos ser, não somos os donos do mundo, não somos donos dos animais, não somos donos das plantas, recebemos coisas boas delas, percebe?
Uhum.
Quer dizer, tanto das plantas como vê, das bactérias, dos vírus e das lesmas e das galinhas.
Galinhas, sobretudo ovos.
Hã?
Das galinhas, sobretudo ovos.
Mas... Não, mas recebe nos seus genes, tem então... genes iguais aos das galinhas.
Eu sei, pois, então eu não sei.
Para ficar cá, cá.
Exatamente, se me pedirem, faço.
Mas estou a brincar consigo.
Claro, claro, mas o que eu lhe pergunto é: então parte da nossa arrogância com o sono vem do facto de acharmos que somos indestrutíveis e descartáveis.
É descartável.
Mas não há estrutura mais eficaz do que a do sono.
Não há estrutura mais eficaz que a do sono. E não há coisa mais fantástica que o nosso cérebro.
Uhum.
O nosso cérebro é uma coisa fantástica. Nós temos num espaço pequeno uma máquina fantástica que faz tudo, das emoções aos cálculos, etc.
Uhum.
Da inovação à memória, quer dizer, é uma coisa fantástica. E, portanto, agora, o nosso cérebro é muito diferente dos animais, é melhor. Mas temos imensas semelhanças com os cães, com os gatos, com os porcos, com não sei o quê. Portanto, nós não nos podemos considerar donos do mundo e não podemos cortar os nossos laços. Toda esta crise climática resulta de um corte de laços que o homem fez com a natureza ao sentir-se dono dela. Está a ver?
Uhum.
E, portanto, isso temos que repensar de uma forma positiva. Quer dizer, é repensar de uma forma positiva. É um enorme privilégio eu ter coisas tão antigas que vêm da origem da vida na Terra.
Sim.
Está a ver? Bilhões de anos. Mas tem uma coisa fantástica. Eu e você também.
Claro. Sim. E as pessoas estão a ouvir?
Está a ver? Todos nós temos uma enorme riqueza dentro de nós que não podemos desperdiçar. É uma dádiva.
Quando olha à sua volta, e também já está na Terra há algum tempo, está otimista ou pessimista?
Quer dizer, estou otimista e estou pessimista. Estou otimista, como eu já lhe disse, sobrevivemos à Inquisição, vemos sobreviver. Eu já sobrevivi a tanta coisa que é de sobreviver a mais. Não sei se talvez já tive tanta porcaria na vida que é de sobreviver a mais coisas. Portanto, isso não me faz medo. Quer dizer, acho que atualmente estamos numa situação que é uma situação complexa e que pode levar a situações de guerra ou de... Quer dizer,
ou de perda de liberdade, não é?
Ou de perda... Eu acho que a perda de liberdade não vai ser mais a guerra, que eu acho que é a grande ameaça. A perda de liberdade não penso que vá acontecer. Isso não me... Sabe como eu fui livre sempre em tempo? Eu ainda me lembro de comprar livros debaixo da mesa, íamos a uma livraria, a gente tinha os livros às escondidas, percebe? Arranjam-se grandes estratégias quando se está em regime de...
Fica-se muito criativo.
Fica-se muito criativo. Mas pronto, mas isso não me faz medo. Quer dizer, o fascismo era uma época triste, soturna,
cinzenta. Uhum.
Muito cinzenta. Os filmes são todos cinzentos dessa altura. São cinzentos. Há uns engraçados, mas o resto é tudo muito cinzento.
Sim, a energia é cinzenta. É esquisito.
É uma energia cinzenta. Percebe?
Percebo perfeitamente o que está a dizer.
Que aquilo não era bom. Não foi bom, não foi bom. Mas pronto, mas também não foi bom. Quer dizer, acho que o 25 de Abril foi uma enorme esperança e agora não está a ser uma coisa muito boa. Não. Quer dizer, muito
50 bem. Anos depois.
Uhum. 50 anos depois, há certamente que repensar os erros que se fizeram.
Sim.
Não é? Porque dizer que a culpa é dos outros também não adianta.
Então, qual é o lugar dos sonhos? Para si, qual é o lugar dos sonhos para si? Para o que é um sonho, antes de mais?
Bom, há os sonhos acordados e há os sonhos a dormir, não é? Está a ver? Os sonhos acordados. Chama-se divagar. Quer dizer, há pessoas que fazem sonhos, que arquitetam a sua vida a ser assim, 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 depois corre sempre tudo ao contrário. Portanto, é melhor não fazer isso, não recomendo. Mas sonhar, quer dizer, aquela célebre frase do Pessoa, não é? Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.
Uhum.
Portanto, nesse sentido, que é o sonhar acordado, acho que é bom que o homem sonhe. Quer dizer, têm sido os sonhos do homem que nos têm feito evoluir.
Construir, não é?
Quer dizer, e construir coisas. Quer dizer, estamos muito melhor agora do que se estava em alturas. Ainda estive a ver um filme da Sissi, não é? Da Sissi.
Da Imperatriz Sissi. Era?
Da Imperatriz Sissi, portanto.
Sim, sim. Dizer,
já é,
da Baviera.
Já atinge o princípio do fim do século XIX, princípio do século XX.
Uhum. É uma mulher profundamente infeliz.
Sim. Foi assassinada.
Anorética, assassinada, sim.
Mas que na primeira gravidez
mulher mais bonita da Europa.
Antes de engravidar, obrigavam-na a comer placenta de uma mulher que tinha tido 8 filhos, homens, para ter um rapaz. Isso é uma coisa horrorosa. Portanto, de facto. Eu não consegui ver.
Embora
mais.
Haja pessoas que fazem batidos de placenta.
Que horror.
Depois de ter o bebê. E cápsulas. Há pessoas que comem cápsulas da placenta.
Cápsulas.
Pronto. Cápsulas. Sim, não percebo. Não vou trazer essa imagem.
Não vou trazer essa imagem.
Mas a minha pergunta sobre os sonhos era também sobre os sonhos a dormir. Porque muitas
os
pessoas devem chegar-lhe a cabeça, imagino eu, nas suas consultas pontualmente. Eu sonho muito com cobras, eu sonho muito com que caio, que voo, que.
Sabe que as pessoas não sonham. Eu também acho que os sonhos com cobras são muito alusivos a que haja problemas sexuais.
Certo? Ah, é?
É. Geralmente, nas mulheres, pelo menos.
É muito. Então, subscreve-se essa ideia de que é importante interpretarmos os nossos sonhos?
Quer dizer, eu vou explicar.
Estamos aqui para ouvir.
Quer dizer, não é assim tão simples como você diz, aquelas coisas que há umas interpretações, eu isso não.
Não.
Não. Quer dizer, acho que os sonhos são uma coisa extraordinária que nós temos. E que os animais também têm, os animais também sonham.
Sim, sim.
Os cães e gatos, todos eles sonham.
Correm os cães enquanto sonham.
Sim, sim. Então, o que eu acho dos sonhos é que os sonhos têm, eventualmente, diversas funções.
Uhum.
Uma é, com certeza, a função de que seja importante para a memória. Pronto, isso é a coisa. Depois a outra é uma função de aprendizagem. Isto é, você, durante um sonho, pode fazer o que quiser em ambiente seguro. Portanto, pode sonhar que está a fugir, a lutar, a fazer não sei o quê, mas não lhe acontece nada.
É experimentar cenários, não é?
Exatamente, sem risco.
Uhum.
Porque é tudo virtual. Isso faz dos sonhos um fantástico instrumento curativo para pessoas que tiveram traumas e que depois têm os quadros de estresse pós-traumático.
Uhum.
Está a ver? Portanto, basicamente o que acontece é que a seguir a um trauma, nós vamos sonhar com aquela coisa que aconteceu, não exatamente igual, é sempre um bocado diferente, é bastante diferente, o agressor não é igual, a circunstância não é igual, mas há sempre uma coisa que faz mal. E ao sonhar isso, se pode haver uma resolução desse problema. Eu dou-lhe um exemplo simples. Eu tinha uma doente que quando tinha pesadelos, o problema dela era não conseguir gritar nos pesadelos. Está a perceber? Portanto, tinha o pesadelo, tinha alguém a fazer-lhe mal, ela não conseguia gritar, não é? Não conseguia chamar socorro. Então eu ensinei, e depois gritou.
Ensinou como? Explicou-lhe como é que se ensina alguém a gritar nos sonhos?
Porque tem que se convencer que tem que fazer qualquer coisa para ganhar a quem lhe está a fazer mal.
Autodefesa no mundo dos sonhos.
Sim, é arranjar mecanismos de defesa, tem que ganhar de qualquer maneira, ou porque foge, ou porque grita, ou porque bate, ou porque faz qualquer coisa, não é? Portanto, tem que vencer o seu agressor. E ao fazer isso, pronto, resolve o assunto. Ela deixou de ter pesadelos. Está a perceber?
Sim, há pessoas que têm o mesmo pesadelo durante décadas.
E ela tinha este pesadelo durante décadas, deixou de ter pesadelos. Pronto. Estas coisas são muito importantes de perceber que os sonhos são nossos amigos e são coisas que se podem usar para tratar traumas ou para a aprendizagem. Por exemplo, num sentido agora mais alegre, quando você, se você vir nascer um pinto, um cabrito, uma coisa assim, uhum. eles, quer dizer, são um bocado trancalhucos. os pintos têm todos assim um bocadinho molhados e os cabritos também, mas passado pouco tempo estão a andar, não é? Uhum. E a depenicar e a comer, os cabritos a mamar. E isso tudo foi, de certa forma, aprendido inútero. Portanto, a criança inútero ou inovo, o pinto inovo, uhum. sonham com comportamentos que lhes garantem a sobrevivência.
Isso é incrível. Sim. É um ensaio para a vida.
Sim. Portanto, antes de os fazerem, eles sonharam com aqueles comportamentos. São comportamentos de sobrevivência, não é? É uma função fantástica dos sonhos e que foi provada também depois, não é? Noutras coisas com os imigrantes, etc. Há uns finlandeses que provaram isso. Depois... os sonhos têm outra, portanto, aqui têm a função de resolução de problemas, não é? Uma coisa de aprendizagem. Depois têm outra função, que é de serem basicamente um homeostato emocional, não é? Portanto, a gente sonha muito, fica um bocado perturbado, porque lá estabelece, digamos, alguns meios termos. Mas depois, a outra grande coisa é a criatividade. Portanto, muitas obras foram descritas depois de se ter sonhado. Ou sonhado com as obras, não é? Quer dizer, o Anel de Benzeno é a coisa mais descrita. E basicamente ele sonhava que umas cobras que andavam a morder o rabo e depois, como andava a estudar o Anel de Benzeno, percebeu que... A estrutura do Benzeno era hexagonal. E pronto.
Se calhar Salvador Dalí também sonhava muito, não é? Daí havia tudo a pingar, os relógios a pingar.
Os relógios a pingar, etc.
Sim.
Portanto, a parte da criatividade nos sonhos está expressa em todo tipo de obras, do cinema, à literatura,
à pintura,
à científica, à pintura, tudo, mais alguma coisa.
E é um fascínio da humanidade desde sempre, não é?
Sim, a parte dos sonhos, sim. E depois, quer dizer, há um outro tipo de sonhos. Você desculpe se eu interrompi.
Não. Continuo, estou a ouvir.
Há um outro tipo de sonhos que se chamam os sonhos épicos. Os sonhos épicos são sonhos, são aqueles sonhos Em que há, de certa forma, que a gente nunca mais esquece. E alguns são umas epifanias, de certa forma. Está a ver aquela coisa de Deus dizer que vai fazer uma ordem religiosa ou de a pessoa ter, quer dizer, um sonho que lhe modifica a vida.
E um sonho premonitório?
Os sonhos premonitórios são...
Existem ou não?
É difícil dizer que não existem, não é? Percebe só quem queira negar a história toda, não é? O José teve uns sonhos premonitórios.
E a Joana D'Arc, que tinha os êxtases místicos.
A Joana D'Arc tinha os sonhos místicos, não é? Mas premonitórios, o São José, não é? Agora foge, que ele te vai matar, agora já podes voltar, não é? Quer dizer, portanto, são sonhos premonitórios. Que aparecia o anjo, não sei se está a ver. Portanto, tem um certo componente de épicos. Há pessoas, quer dizer, eu já ouvi, quer dizer, eu acho que há sonhos complexos que aparecem na vida a dar-nos algumas explicações. Está a ver?
Mas vem de nós ou vem, não sei se é crente em alguma coisa, mas vem desta lógica do invisível a manifestar-se através de uma consciência enquanto dormimos? Para uma cientista deve ser difícil dizer que sim ou que não, mas imagino que haja...
Já viu tantas
pessoas, não é? Já conheceu tantas pessoas a dormir? O país inteiro já dormiu à sua frente, praticamente. Estou a brincar. Mas esta ideia é que já viu muitas pessoas a dormir. Portanto, muitas experiências do que é dormir, não é? E do que é sonhar.
Sim, mas... quer dizer, eu acho que a ciência não explica a transcendência. Está a ver? E há coisas eventualmente transcendentes, de facto. isso quer que lhe diga.
Sim.
Não são explicadas cientificamente.
Sonhar com alguém que morre, essa pessoa morrer àquela hora, esse tipo de coisas.
Sim, pode acontecer. Também a pessoa pode. Pode. Olha, uma vez estavam na Turquia. E na Turquia vieram umas fulanas quaisquer, lemos assim,
né?
Uhum. E diz-me que uma pessoa muito minha amiga estava muito doente. E a minha grande amiga, quando eu cheguei, estava internada no hospital e morreu pouco depois. Como é que a fulana soube? Nunca percebo.
Sim.
São coisas complicadas.
Sim, como é que se explica isso, não é?
Como é que isso se explica, não é? Não, não é bem...
Então como é que uma cientista atravessa a vida mantendo espaço para esse tipo de surpresa, não é? Porque muitos cientistas, muitos médicos dirão nada disto é explicável, portanto...
Não, eu não sou exatamente assim, não é?
Pois é isso que lhe estou a perguntar, sim, sim.
eu acho que se calhar há qualquer coisa diferente e que não é explicável. Quer dizer, a ideia de tornar a ciência a nova religião é uma coisa também muito errada. Está a perceber? Portanto, uhum. Só a ciência é que tem razão. Eu acho que se tem que medir, que se tem que saber, tem que se ter evidências das coisas. Não se pode dizer, quer dizer, eu não posso ir para a rua dizer, eu trato toda a gente. É uma mentira, está a ver? Uhum. Quer dizer, tenho uma taxa de sucesso elevada, mas não trato toda a gente, percebe?
Sim.
A gente tem que ter muito rigor na linguagem, não é? Portanto, uhum. O rigor é uma coisa importante. Agora, e tem que ser baseado em coisas mensuráveis, não é? Eu sei uhum. quantos doentes tratei ou quantos doentes não fui capaz de tratar. Aliás, lembro-me sempre mais dos que não consegui tratar. Está a perceber?
Claro.
Mas, portanto, isso tem que ser mensurável e na medicina, quer dizer, é essencial medir e é essencial ter um conhecimento científico das coisas. Agora, eu acho que os robôs não vão tratar pessoas. Está a ver? Porque você precisa, para o tratamento, precisa...
De empatia?
Do calor humano. Daquilo que se chama humanidade, que é aquilo que a gente esquece que existe. Está a perceber?
Uhum.
E dizem que uma das funções do sonho é levar que os animais se consciencializem da sua própria espécie. Portanto, nós sonharíamos
com a humanidade, para sermos humanos.
Exatamente. Para nos conciliarmos com a nossa própria humanidade. Está a ver?
Ah, então se calhar o problema, algum dos problemas deste mundo é as pessoas sonharem pouco.
Não, as pessoas até
estão muito seduzidas para essa ideia de que é uma parte que se pode cortar.
Ah, sim, quando dormem pouco, sonham pouco, garantidamente. Está a perceber? Pois sim, com certeza.
E isso depois afeta a sua vida no real, não é?
A sua vida no real, porque, quer dizer, acha que tem que ser tudo... quer dizer, programado, exato, está a ver, quer dizer, deve falar das tantas às tantas, deve pegar o carro às
produtivo.
Tantas, deve ser produtivo, deve ter uma eficácia não sei o quê, deve ter não sei o que mais, está a perceber.
Sim, vivemos em rating, não é?
Sim, é tornar-nos umas pessoas sem emoções, não é?
Porquê que as pessoas, algumas pessoas não sonham? Ou melhor, sonham, não, mas cá não se lembram.
Não se lembram. Porque a maior parte dos sonhos são feitos para esquecer, percebe? Ao contrário do que o Freud dizia. Senão a gente não esquecia.
E vivíamos atormentados com o que vivemos durante a noite.
Quer dizer,
esse véu do esquecimento
o sono, o sono faz uma data de trabalho por nós, sem nós nos chatearmos com isso, está a perceber? E isso é ótimo. Quer dizer, quando uma pessoa... Eu não sonho muito, às vezes sonho, não é? Quer dizer, tenho sonhos importantes. Mas, quer dizer, não sonho todos os dias, não sonho muito. Não sou uma pessoa que sonho muito porque durmo bem, não é? Geralmente quem dorme bem não sonha muito. Tá bem.
Ah, ok.
Quem dorme bem, porque para sonhar é preciso acordar muitas vezes. Agora, quando as pessoas sonham muito, 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 acordam cansadíssimas, percebe? Acordam muito cansadas.
Percebo, percebo. Acontece mais vezes.
Ah, sim, pois. Sabe.
Tem que ir à sua consulta para ver se isto se existe. Eu adorava. Porque é um nível. Eu acho que continua, imagino também para si, todo este mundo continua a ter mistério, ou não?
Sim.
Para a esmagadora maioria das pessoas que vão ouvir este programa, o sono é para elas um mistério. Não é uma coisa assim tão próxima do porquê que as coisas correm bem, porquê que as coisas correm mal, porquê que devem dormir aquela hora. É quase como se chegássemos à cama e fôssemos sempre apresentados a uma realidade que não estamos preparados para encontrar.
Sim, eu não tenho essa noção porque eu adoro dormir, percebe? Portanto,
sim.
Acho que nos sonhos há um certo mistério, mas no sono eu adoro dormir, quer dizer, portanto eu meto-me nos braços do Morfeu, não é? Quer dizer, no verdadeiro sentido da palavra.
Sim.
E portanto, quer dizer, não me chateio, gosto mesmo de dormir.
Pois, e muita gente é como a doutora Teresa Paiva, já estamos a fechar, mas acho que se calhar é útil deixarmos aqui um ou dois mitos que aproveitamos já e desfazemos. Porque tem um livro chamado O Meu Sono e Eu, Mitos e Fatos, já falámos sobre isto, entre os vários livros que tem. Há assim um mito que irrita particularmente. Vamos demolir hoje um ou dois mitos. O que é que gostava assim de extrair?
A ideia de que se tem que dormir seguido.
Dormir seguido. Ah, pois, na Idade Média não se dormia seguido.
Não se dormia seguido.
Acordava-se para muito cedo para trabalhar.
Todos nós acordamos, portanto, as pessoas, todos nós acordamos durante a noite.
Uhum.
Temos micro-despertares por períodos curtos e isso é muito importante. Quando as pessoas acordam à meia-noite e, quer dizer, pode ser mais agradável dormir seguido, mas o acordar à meia-noite não é uma catástrofe. Está a ver? Desde que se adormeça a seguir e que a pessoa não se chateie por ter acordado.
Ou seja, não falhámos a dormir.
Não falhámos a dormir. Portanto, torna-se um enorme problema se a pessoa fica, não durmo. Quanto tempo é que tenho para adormecer? Depois, quando vier o despertador e não sei o quê, e não consegui outra vez dormir, etc. Isso causa uma enorme ansiedade, não é? Portanto,
isso
é um sono. E depois, o outro, posso já dizer o outro?
Diga.
Tem que ver com os remédios naturais. As pessoas acham que os remédios naturais são naturais e que não fazem mal.
Está a falar de?
Os remédios naturais.
Tipo o quê?
O
chá de camomila?
Sim, camomila, valeriana, passiflora, essas coisas, sabes? Quer dizer, natural, a cocaína é natural.
Pois é.
Não é?
Uhum.
E faz mal. Pronto. Pronto, nem tudo o que é natural faz bem.
Sim.
Os venenos de cobra também fazem mal.
Pois, também. Ainda bem que esclareceu isso. Não fosse alguém ter vontade de ir agora tomar um bocadinho.
Mas posso continuar?
Claro, olha, estamos aqui, desculpa, sim, se quiser desculpa. Não, aproveitamos.
Pronto, então há muitas pessoas. Quando eu há bocado falava na medicina, a medicina tem que ser científica. E ao ser científica, geralmente a grande diferença entre os fármacos que existem, como remédios, como medicamentos, são que os medicamentos são sintéticos. E de facto, foram os medicamentos sintéticos e as vacinas e as tecnologias da medicina ocidental que melhoraram em 20, 30 anos, a esperança de vida das pessoas num século. É bom que se perceba.
Sim, é bom, obviamente. Claro.
Dizer,
as vacinas são fundamentais.
As vacinas.
Os fármacos, sim.
Os fármacos, toda a medicina científica. Portanto, a medicina científica é uma coisa boa, como tudo tem erros. Eu pergunto sempre o que é que, sendo natural, pode caber dentro de um comprimido. Já pensou?
Sim.
Deve ser transformado quimicamente.
Claro.
A única coisa natural que não é, há poucas coisas, o mel, azeite, é por mecanismos mecânicos, não tem extração química, mas o óleo de girassol, etc., são extraídos quimicamente.
Uhum.
Portanto, a maior parte das coisas naturais são extraídas quimicamente. E a gente não pensa em duas coisas. Uma é onde é que elas são produzidas. E provavelmente são produzidas em grandes campos de cultura, portanto, em monoculturas extensivas, cheias de
ajudas.
Ajudas,
portanto, ajudas químicas.
E hormonas, ou seja, o que for que lá ponha, fertilizantes. Portanto, esta noção de que aquilo não faz mal é uma noção que é muito... Uhum. Quer dizer, com a qual se tem que ter muito cuidado. E eu, como tenho também muitos doentes, começo a ver pessoas com efeitos tóxicos. As pessoas, por exemplo, então, vitaminas. Há vitaminas que têm limiares tóxicos e que
Sim.
não podem tomar assim...
Como se fosse, vapor, claro,
como
claro.
Como se bebesse água, não é?
Sim.
Portanto... Essa noção de que as coisas são naturais, e a maior parte das coisas não são mesmo naturais. Por exemplo, a melatonina, praticamente toda a melatonina que existe no mercado é sintética, praticamente uhum. toda.
Sendo que nós produzimos a nossa melatonina, não é?
E nós produzimos a nossa própria melatonina, graças a Deus, que é num órgão que se chama epífise, e graças a Deus que a produz, e é bom não estragar isso.
Tomando. Olha, eu tenho que lhe confessar uma coisa, que eu há 3 anos que gravo o meu sono com uma app. Gosta de apps ou nem por isso? Prefere as máquinas a sério, não é?
Não, quer dizer, eu sou bastante adaptativa.
então ressonar é bom ou é mau?
Tenho esta dúvida.
Ressonar é mau. Então veja lá o que é que acha disto. Não se está a ouvir muito bem, não é? Vai ser... Eu estou a ressonar imenso, que horror! Pera lá. Isto é muito.
Está a ressonar um bocadinho, tá?
Isto é mau. Tenho que ir à sua consulta, não é? Não vou agora fazer isto para mim, sou a minha consulta. Mas eu gravo isto há muito tempo e eu acho que não ressonava muito e passei a ressonar mais. Isto é possível? Ou sempre ressonei?
Mas aumentou de peso?
Não, estou igual. Mas eu tenho o nariz muito entupido. Por natureza.
É por isso.
Mas gosto agora de olhar para mim de outra maneira, está a olhar para mim como uma médica.
Estou a olhar para si como médica.
Eu vou passar lá na sua consulta do sono.
Mas
as pessoas ressonam por muitas razões, obviamente, mas isso prejudica porque pode fazer com que as pessoas tenham apneia, não é?
Não, quer dizer, prejudica porque indica sempre que a respiração não é feita de uma forma fluida.
Uhum.
Portanto, é sempre uma respiração chamada turbilhonar.
E... Turbilhonar?
Sim, vem em turbilhão.
Ah, sim.
E portanto faz barulho.
E cansa mais a dormir.
E cansa mais a dormir. Portanto, o ressonar não é bom e tem que se tomar medidas contra o ressonar claramente.
E usa aqueles adesivos para abrir o nariz, não faz nada?
Algumas pessoas faz-se você ressonar pouco, sim.
Eu fiquei melhor. Mas eu não sei, às vezes pode ter a ver com a maneira como estamos posicionados a dormir também, não é?
Sim, pode ter com a constituição da sua via aérea superior, não é?
Falamos sobre isso depois, quando eu me encontrar consigo.
Acho que é melhor.
Fazemos isso. Obrigado por ter vindo aqui ao Debaixo da Língua. Tenho que lhe perguntar o que é que tem debaixo da língua aos 78 anos. Ainda tem muitas coisas debaixo da língua? Ou diz tudo?
Se calhar tenho. Os meus sonhos.
Os seus sonhos estão debaixo da língua? E qual é a sua esperança no imediato ou para este ano para os portugueses e o sono?
A gente vai ter o Dia Mundial do Sono no dia 15. Eu acho que os portugueses deviam começar a pensar que se estão mal têm que arrepiar caminho e fazer as coisas diferentes. E a gente, quando está mal, se continua a fazer exatamente o mesmo, quer dizer, cai do precipício, não é?
Uhum.
Quer dizer, é melhor começar a pensar o que é que se faz diferente, em vez de insistir que a culpa é dos outros.
Sim.
A ver. E, portanto, como é que vamos fazer melhor? Essa é a atitude positiva. Como é que a gente vai fazer melhor? E como é que podemos fazer melhor, quer dizer, tornando-nos... Nós temos um país extraordinário, sabe? Eu gosto imenso de Portugal, porque é muito bonito, tem um clima fantástico, tem paisagens lindas, tem uma comida fantástica, a gente aqui ainda come fruta e ovos e coisas boas que já não existem noutros lados. Quer dizer, são coisas boas mesmo. Temos Fátima, que é muito bom que existe. Acho que Fátima é bom que existe. Que exista. E temos o mar, percebe? Portanto,
Temos horizonte, não é?
Temos horizonte. E, portanto, neste país que é tão diferente do norte a sul, num espaço tão pequeno e tão bonito, e tão diferentemente bonito, percebe?
Uhum.
E é bonito em todo lado, quer dizer, é bonito no norte, é bonito no centro, é bonito no sul.
Nas ilhas?
Nas ilhas, é bonito em todo lado, é bonito mesmo, bonito.
Uhum.
E, portanto, isso é uma enorme bênção. E nós temos que olhar para esta bênção como se olha para a bênção do sono, percebe? Com respeito. E pensar como é que vamos poder fazer um país melhor. Porque temos todas as condições para somos pessoas inteligentes. Temos um país dos mais antigos da Europa, uhum. não é? Já ultrapassamos imensos problemas, já fizemos imensas coisas boas, já fizemos imensas coisas más. E, portanto, temos que aprender, percebe? E a coisa que aprender é pensar um bocadinho primeiro e depois ver como é que se faz um bocadinho melhor a seguir.
Muito bem. Obrigado pela sua presença aqui no Debaixo da Língua.
Um grande beijinho para si.
Obrigado para si também. Já tá sabe, bem. Dia 15 de março, que é quando eu acho que esta conversa irá para o ar, portanto, feliz Dia Mundial do Sono. Durma, deixe-se dormir, não deixe para depois dormir, porque esta ideia de que, eu durmo quando morrer. Não. Durma já, a pessoa morre mais cedo.
Quando morrer é que não dorme.
Exatamente. Muito obrigado. Adeus.
Um abraço.
Debaixo da Língua.
Diga-me quantas horas dorme, dir-lhe-ei quem é. Porquê? Porque já conheci a professora Teresa Paiva e agora também sinto-me um especialista no sono. Pode ouvir a conversa sempre que lhe apetecer. Se dorme mal, procure ajuda. O sono é o terceiro pilar da saúde. Convém que tenhamos isso na cabeça e que cuidemos também de nós todas as noites. Se quer cuidar do seu coração e se quer escapar da sua vida, então tem que agora continuar a fazer scroll para cima e ouvir a conversa com Ana Valentim, atriz, faz parte do coletivo Aurora Negra e está agora na televisão com Erro 404, onde interpreta Cindy, a melhor amiga da protagonista Inês Aires Pereira, a Rita, que quer escapar da sua vida através de uma app. Será que o futuro é esse? Desaparecermos para dentro do telemóvel? Ah, espera, se calhar já começou a acontecer. Se calhar já estamos mesmo todos mergulhados no telemóvel 24 horas por dia, 7 dias por semana. Será que esta série faz sentido? Eu acho que é capaz de fazer. Dá na RTP1, eu por acaso também entro. Conversamos já aqui em cima. Faça play. Até já.
Debaixo da Língua.